Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudanças de vida. Este episódio tem o patrocínio de Um Curso em Sabores, um curso onde vocês podem ficar a saber imensa coisa sobre alimentação vegana, anti-cancro, um curso criado por Isaura Faria, onde também podem aprender sobre cosmética natural, tudo para uma vida super saudável. Passo então aqui a apresentar a minha convidada de hoje. Eu estou mesmo muito feliz por tê-la cá, não só porque ela nos vem falar também da sua própria história de mudança, mas porque nos vem trazer um tema que eu há muito queria ter aqui no podcast, o tema das constelações familiares. Ela é uma referência em Portugal nesta área, tem imensa experiência e sabedoria, e dou então aqui as boas-vindas à Maria Gurjão.
Obrigada. Obrigada, Rita. Bom dia para ti, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que nos ouvem, à altura em que efetivamente nos vão ouvir. E uma gratidão enorme, olha, por confiares no meu trabalho e me teres convidado para estar aqui, para nós podermos ter uma conversa sobre consciência sistémica, sobre as constelações, sobre a vida das pessoas e a família das pessoas.
Uhum. E tanto que isso traz, Maria João. Mas, olha, muito obrigada, Maria Gurjão, por teres aceito. Quero, antes de mais, saber um bocadinho sobre ti, sobre a Maria Gurjão, sobre como é que foi a tua história, porque eu sei que tu trabalhavas na banca e hoje em dia não tem nada a ver, não é? E muitas das pessoas que seguem este podcast, elas também se inspiram muito na história aqui dos convidados que vêm, porque mostramos assim que é possível toda a gente seguir e, até como tu próprio dizes, muitas vezes ocupar o seu lugar, que eu estive a ouvir aqui algumas coisas tuas. Então, como é que foi o teu processo de mudança? Como é que isso aconteceu? Conta-nos um bocadinho.
Olha, eu acho que o processo de mudança começou desde que eu nasci.
Exato.
Porque sempre quis ir à procura. Sempre que senti que precisava de procurar alguma coisa fora de mim durante muito tempo, e isso fez-me procurar muita coisa, não é? Uma má aluna de liceu, onde nada previa que, quer dizer, não queria estudar, não gostava de estudar, achava que o estudo e a escola eram um pouco interessantes, as matérias eram um pouco interessantes. Desmotivava-me completamente. O que eu gostava era de estar com as pessoas e de ir à escola, mas de conviver com as pessoas, mas a parte do ensino não me chamava a atenção. E, portanto, desde aí os meus pais, coitados, tiveram imensa dificuldade comigo, porque os meus irmãos eram ótimos alunos e eu não. Depois disso, comecei, a minha mãe já não sabia o que é que me havia de fazer, e a certa altura leva-me a um astrólogo, passei pela psicóloga, por nananã, e leva-me a um astrólogo.
Ah, que interessante.
E quando eu tenho 14 anos, menos, nessa consulta do astrólogo, que era um astrólogo muito conhecido e muito bom da praça, ele diz à minha mãe, ela fará o que ela quiser. Ela fará aquilo que ela quiser. E vai fazer, com certeza, muita coisa, mas é quando ela se motivar. E eu saí dali e virei para a minha mãe e disse, mãe, vou tirar o curso de psicologia, depois vou ser astróloga, e depois não sei, mas vou continuar. E a minha mãe disse, ah, era o que mais faltava, não vou fazer nada disso, não tens notas, não. Pronto. E assim foi, de facto, tirei o curso de psicologia, depois comecei a trabalhar na banca ainda a meio do curso, e portanto tirei o terceiro, quarto e quinto ano de psicologia já a trabalhar, trabalhava de noite, estudava de dia, e queria ser independente, queria começar a minha vida, enfim, e a partir daqui foi quando comecei a tirar boas notas, portanto começo a tirar ótimas notas quando começo a trabalhar, acabo o curso. Acabo por ficar 15 anos na banca, mas muito divertida, foi uma experiência espetacular, porque eu de dois em dois anos mudava de função, e ao mudar de função eu tinha coisas novas, desafios novos, sempre ligada a pessoas, e portanto cheguei a ser, trabalhava num banco que era um banco de homens, onde não havia mulheres mesmo nos balcões, então fui a primeira mulher a ir para os balcões, para ver como é que reagia o mercado com uma mulher nos balcões. E logo a seguir eu engravidei, então já eram os clientes a dizer, ela já se percebe porque é que o engenheiro Jardim Gonçalves não põe mulheres no balcão, porque elas já estão grávidas, está eu já gravidíssima.
Exato. Pronto,
da minha primeira filha. E, portanto, tenho três filhos, eu perdi um bebê entre as duas, a mais velha e a mais nova, e depois comecei a sentir que, de facto, o banco tinha sido espetacular, porque fui super feliz, sempre, muito feliz.
Foi uma boa experiência.
Foi uma experiência muito boa. Só que a certa altura comecei a sentir que essa experiência, que eu estava demasiado vulnerável às minhas mudanças de função de 2 em 2 anos, que dependia da qualidade do chefe. Uhum. Ou seja, da capacidade ou não, ou da abertura que esse chefe tinha para me dar a liberdade de eu poder fazer as coisas. E, portanto, começo a sentir outra vez aquilo que eu já tinha sentido na escola, que é, estou num sítio, se eu tenho um chefe ou um professor bom, eu interesso-me pelas matérias. Se eu tenho um chefe ou um professor que é muito autoritário, no sentido de não me dar margem para eu poder fazer as coisas e poder descobrir as coisas à minha maneira, e aquilo era um inferno. Que, para mim era um inferno. E, portanto, eu começo a perceber que, de tantas mudanças que eu fazia, e já, a certa altura já era diretora de marketing de um dos bancos do grupo, etc., de tantas coisas que eu fazia, estava demasiado dependente da administração e do diretor-geral, que iria achar piada a minha maneira de ser e dar-me a liberdade que eu precisava para atuar. Comecei a sentir que estava demasiado na mão de alguma coisa que eu não dominava.
Okay.
Que era o ambiente do meu chefe, não é?
Exato.
Dos chefes que me calhavam na rifa. E pronto.
Ou seja, portanto, que não era dependente de ti, não era, o teu crescimento.
Exatamente, o meu crescimento não estava dependente de mim, estava dependente das idiosincrasias,
que estamos sempre
dependentes, claro, das idiosincrasias, como é óbvio. E comecei a sentir que tinha chegado um time-out, sabes? Comecei a sentir que não. Eu já aprendi o que aprendi, tive um crescimento de carreira muito grande, era muito nova, já tinha muitas responsabilidades, tinha uma série de regalias por ser diretora do banco.
Estavas bem, não é?
Estava bem. E ninguém entendia como é que eu, tanto tão bem, com o carro da empresa, com não sei o quê, com não sei o que mais, eu de repente dizia, olha, não.
Tinhas até um futuro mais promissor ainda, não é? Não só tinhas uma boa situação, como ainda tinhas um futuro de carreira.
Portanto, tinha, mas dependente da qualidade das pessoas em quem eu iria ficar, claro, dependente delas. Claro. E isso não fazia sentido.
Outros e da maioria, estavas numa situação completamente espetacular, não é?
Foi um choque quando eu comecei a dizer, vou-me embora.
Claro.
E foi um choque, porque as pessoas diziam, mas vai-se embora porquê? Vai-se embora, exato, tipo, eu porque não... Sabes o que é ver a médio prazo que não vai dar para eu crescer muito mais na experiência da minha própria vida.
Mas tu já tinhas algum, nessa altura já tinhas trabalho de desenvolvimento pessoal?
Sim, entretanto comecei a tirar...
Porque isso é uma consciência, não é qualquer pessoa que toma essa consciência assim, não é?
Entretanto fiquei sempre com o bichinho da astrologia, desde aquela experiência da minha adolescência.
Exato.
E comecei a estudar astrologia. Fiz o Reiki, o Karuna, xamanismo, toda a formação em xamanismo, enquanto há um determinado momento onde eu tenho uma grande crise, essa parte é muito importante, que é quando eu perco o meu segundo filho. E, portanto, entro num processo de crise muito grande e de vazio enorme e de tristeza enorme. E percebo que o meu casamento, se calhar, está comprometido. Percebo que a maneira como eu olho para o trabalho também começa a mudar. E, portanto, aqui é a crise dos 29 anos.
Exato, retorno de Saturno.
Exatamente, o retorno de Saturno, onde eu percebo que eu vou ter que fazer coisas. E, portanto, percebo também que não posso fazê-lo de um momento para o outro. Tenho, entretanto, a minha terceira filha nasce, a minha filha mais nova nasce, e eu percebo que tenho que me divorciar, que tenho que, se calhar, mais tarde sair do banco. Tenho uma visão clara de, a curto e médio prazo, eu vou ter que dar uma volta na minha vida. Porque não estou a viver da forma como eu quero, nem estou a viver adequada. É como se tu perguntasse a ti própria, a forma como tu estás a viver é adequada para ti? E a minha resposta do meu corpo e da minha alma era não.
Era não.
Embora eu fosse super contente e chegava e espalhava alegria, claro, e energia, mas eu estava aquém de mim própria.
Era uma coisa mais profunda, não é?
Era muito
profunda.
E, portanto, fazemos o processo de separação, que foi super tranquilo e amigável e bonito. E, portanto, fazemos este processo de separação. Entretanto, passado 6 meses do processo de separação, entra uma nova pessoa na minha vida E pronto, e portanto, de repente eu comecei a perceber que tinha que fazer as coisas, mas com calma, porque eu não ia, de repente, virar a minha vida ao contrário. Nós não podemos virar a nossa vida ao contrário, sem ter o nosso adulto bem enraizado, no sentido de olhar para as coisas com um bom princípio da realidade e ver, olha, como é que eu faço para mudar? Se eu tenho casa própria, se não tenho, como é que eu vou viver? Claro. Como é que,
ter os pés na terra, não é?
Exatamente. E muitas vezes eu vejo as pessoas mudarem de vida e quererem mudar de vida, e estão a mudar por reação e não por ação. Estão a mudar porque estão mal e já não aguentam mais.
Claro.
E quando eu estou mal e já não aguento mais e mudo, o que vai acontecer é que eu vou criar na minha realidade todos os problemas de novo, os mesmos, porque eu estou a fugir deles. E aquilo que eu reprimo transforma-se no meu destino, e o que eu resisto persiste. Portanto, não vale a pena eu querer mudar de vida porque já não aguento mais a vida anterior.
Por fuga.
E por reação. Eu tenho é que ser consciente que, se a forma como eu estou a viver não é adequada para mim, eu tenho que chamar o meu adulto, no sentido de começar a tomar decisões firmes, adultas, de preparar um terreno para que a vida se vá mostrando e vá dizendo, de facto, faz sentido ir por aqui, porque a própria vida está a abrir por ali.
Exato. Mas para isso é preciso ter alguma consciência, não é? Ou seja, alguma auto-observação, alguma, não é?
E a pessoa se conhecer a si própria um bocadinho.
Se conhecer a si própria, claro.
E pronto, portanto, já tinha...
Tu já tinhas isso, um bocadinho.
Eu acho que não, é um caminho sem fim. Nos conhecermos a nós é um caminho sem fim.
É.
Quando tu pensas que 97% do que tu és é inconsciente, se houver dois sócios numa empresa, onde eles têm 97% das cotas de empresa, obviamente que é esse que manda na empresa, não é?
Exato.
Portanto, não há dúvidas sobre isso. Nós temos que ser muito humildes, no sentido de perceber que grande parte da energia que nos move, ela vem de um lugar inconsciente. Agora, se eu sou adulta no sentido de observar e de aprender a não reagir, ou de aprender a sentir o impacto, mas a lidar com esse impacto e a assumir uma construção tranquila, às vezes é preciso um conflito, porque às vezes é preciso de movimento ou de uma tensão para gerar movimento.
Exato.
Mas se eu conseguir ir observando e me ir conhecendo nos meus limites, então as coisas correm de outra forma, não é?
Claro.
E pronto, e portanto eu saí e decidi que iria estar 2 anos, consegui sair com rescisão por mútuo acordo, que foi uma coisa muito importante, porque senão eu não podia sair, e decidi que iria estar 2 anos sem trabalhar, a fazer cursos. Fui para a Alemanha tirar os cursos com o Ellinger, para a Áustria, tive não sei quantos congressos. Portanto,
já tinhas, quando saíste, já tinhas interesse nas constelações familiares?
Eu conheci as constelações, e quando conheci as constelações foi uma sensação de... Está aqui.
É isto.
Não
sei exatamente do que estás a falar.
É uma sensação do reconhecimento do corpo, de reconhecimento interno. É assim uma coisa mesmo de... Sabes... Eu sei fazer isto,
sei,
e não li em lado nenhum como
que
é que isto
estás
se faz.
A falar, é tão giro.
É assim uma coisa muito forte. Entretanto, estava a estudar astrologia, e pronto, e portanto, na parte da astrologia psicológica, a pegar na parte... Porque sempre tive, enquanto estive na banca, um papel de formação, de gestão de pessoas, de dinamização, e portanto eu estava sempre cheio de reuniões, de reuniões de grupo, chegava a organizar reuniões para 500 pessoas, enfim... E era diretora de um departamento que era durante um período de marketing e depois noutro período de animação comercial. Portanto, o meu trabalho era fazer as pessoas acreditarem que valia a pena trabalhar de uma forma mais divertida e de uma forma mais leve. E este foi nessa área que eu me fui especializando.
Exato.
Dentro do banco. E pronto, depois comecei a dar consultas de astrologia. Ao fim de 2 anos, ao fim de 1 ano e meio, começaram as pessoas, Maria aquela pessoa, Maria a outra. Eu comecei a receber em casa, num escritório que criei em casa. Depois aluguei uma sala no Ginásio Clube Português, no Rato, onde tive muito tempo, 1 ou 2.
Ai, que giro, não fazia ideia.
Sim.
Também dei aulas lá há muitos anos no ginásio. Que engraçado.
E depois, pronto, depois abri o Espaço Amar. Criei o Espaço Amar.
Que é uma referência em Lisboa,
sim,
até hoje, é um espaço
14 anos.
14 anos, é um espaço 15, que praticamente em Lisboa toda a gente conhece,
sim,
não é?
Sim.
Que tem imensa coisa, imensas áreas da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal,
sim.
Então é assim mesmo também um marco. Dizer, olha, mas então esse processo assim, de passagem, tu permitiste-te tirar esses 2 anos, não é? Porque felizmente tiveste essa possibilidade.
Eu tive noção de que era importante parar para olhar para dentro e para ver o que é que nascia desse olhar para dentro. E, portanto, foi uma pausa, foi um período muito importante de reencontro e de me posicionar em relação à forma como eu quero estar, o que é que eu preciso trabalhar em mim, o que é que foi um silêncio, sabes? Foi um, sim. Foi muito bom.
Que é muito importante, não é?
Que sempre, é muito importante.
Sempre que temos, obviamente, a possibilidade de o fazer, ela é, essa pausa é muito importante. Portanto, aí tu foste estudar, foste aprofundar aquilo que tu estavas a perceber.
Eu estudar, estou sempre a estudar, não é?
Estás sempre, não é?
Eu estou sempre, mais do que estudar, estou sempre a... Eu questiono muitas coisas, eu estou sempre a refletir sobre as coisas e à procura da origem do sofrimento humano, sabes? Uhum. Há anos e anos e anos que a minha grande... o meu grande olhar vai o que é que leva uma pessoa a sofrer, porque muitas vezes eu vejo destinos tão duros e pessoas que têm destinos de uma violência que nós nem sabemos como é que é possível a pessoa aguentar, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem uma resiliência, uma força. Uhum. Pois vejo pessoas com muito menos destinos, muito menos difíceis e afundadas.
Uhum.
Isso levou-me à parte sistémica.
Uhum.
Levou-me a perceber que aquilo que está na superfície e que aparentemente eu atraio ao nível de determinado tipo de eventos biográficos nesta vida, nesta biografia, desde que eu nasci, na verdade são apenas a oportunidade que eu tenho de repetir uma rotunda de uma carga que vem do inconsciente.
Uhum.
Que ela vem do ambiente familiar, ela vem do ambiente familiar mais alargado, ela vem do país onde tu, uhum, nasceste, do território, do continente e, uhum, da humanidade. Portanto, nós estamos ligados, emaranhados numa teia invisível de amor.
Uhum.
Onde somos muito mais leais que livres.
Uhum. Então vamos entrar agora já no tema. Eu tinha, sim, aqui umas questões, mas já estamos a entrar no tema das constelações familiares ou consciência sistémica, não é? As pessoas conhecem mais, como estávamos aqui a falar, sim, agora, antes de começar, conhecem mais o termo constelações familiares, que já está, hoje em dia, penso eu, que já é bastante conhecido. Há uns,
sim,
anos atrás, pouco ou nada se sabia. Hoje em dia já é bastante conhecido, mais agora com a tal famosa série da Netflix, não é?
Sim.
Toda a gente já sabe, e ainda bem. Então, fala-nos um bocadinho, assim, se conseguires resumir, tu agora estavas a fazê-lo, mas o que é realmente isto da consciência sistémica, sim, e das constelações familiares? Sim.
Como é que ela nasce dentro desta mudança? E eu já vou para lá, porque depois as pessoas ficamos no espaço-mar e as pessoas não percebem como é que o espaço-mar dá lugar à consciência, uhum, sistémica, não é? Portanto, eu, entretanto, começo a fazer constelações, começo a dar cursos de constelações e organizo o primeiro congresso de constelações familiares em Portugal, o primeiro, uhum, congresso internacional. E daqui crio, então, dentro do espaço-mar, que é um espaço de co-work, crio uma nova empresa que se chama Consciência Sistémica.
Ok, ok.
Onde eu coloco todas as minhas atividades, porque, entretanto, o espaço-mar, como é um espaço de co-work, passou a ser conhecido por muita coisa. Ou seja, pelas minhas atividades, mas também por muitas coisas da Ayurvédia.
Da astrologia, do curso.
Sim, exatamente.
Eu já tirei
da astrologia, etc. Claro, é. E de psicologia junguiana, etc.
Exatamente.
E, portanto, aquilo que eu senti foi que quando eu organizo o primeiro congresso internacional de constelações familiares na Universidade Católica em Lisboa, onde chamo os melhores palestrantes do mundo para virem a Portugal, começo então a criar um movimento de consciência sistémica e de constelações em Portugal. Que eu percebi que o Espaço Amar era a empresa que suporta, porque tu não tens consciência sem amor.
Uhum.
E tu precisas de amor para ampliar a tua consciência. Amor só, vais repetir dor. Amor com consciência, tu curas. Só consciência, tu repetes um padrão, mas não o consegues libertar.
Exato.
Porque as pessoas muitas vezes dizem, ah, Maria, eu já sou consciente que atrai este tipo de relacionamentos, mas não é que eu não consigo atrair um relacionamento diferente. Mas eu já sei que é este, mas como é que eu, sabendo?
Exato.
Eu repito. E as pessoas têm dificuldade em entender isto, porque tu precisas dos dois pilares. Amor com consciência. E quando tens amor com consciência, tu dás o salto quântico.
Uhum, uhum.
E, portanto, muitas terapias e muita abordagem dá-te consciência, mas depois não te ensina a seres compassiva e voltar a amar a parte de ti que tu perdeste naquela história.
Uhum, uhum.
E, portanto, tu ficas aquém de ti própria. E ficas frustrada porque já és consciente do teu padrão, mas ainda não o consegues mudar.
Exato. Exato.
Outras vezes nós não somos minimamente conscientes das coisas que estamos a repetir e estamos a repetir por amor, uhum, amor com dor. Portanto, amor só não chega, consciência só não chega, tu precisas ter consciência com amor. Então a consciência sistémica é suportada pelo Espaço Amar.
Uhum.
Curiosamente, duas empresas que se ligam até do ponto de vista de concepção,
uhum,
de ideal. E portanto o Espaço Amar é quem suporta. Daqui para a frente só falamos em consciência sistémica porque o Espaço Amar passou a ser um lugar de co-work e a consciência sistémica passou a ser efetivamente o lugar. Então criámos um grande campus de consciência sistémica, que é um grande portal a nível internacional, E daqui, depois, passado 2 anos, organizei um segundo congresso internacional.
Porque isso foi uma coisa mesmo em grande, não é? Eu tinha aqui isto para falar contigo, este tema desse congresso, portanto, sim, que era o primeiro, que era o segundo, tu trouxeste pessoas de
foram
vários 70 lugares.
Palestrantes.
70 palestrantes internacionais, não é? Sim. Portanto, foi uma coisa assim em grande.
Com a Sofia Ellinger, sim.
Que é filha do...
Não, que era a mulher.
Era
não,
a mulher, ok. Sim. Do criador, não é? Do criador. Fundador, disto que são as constelações familiares.
Sim. Portanto, no segundo Congresso Internacional de Consciência Sistémica e Constelações, ele acontece no campus da Universidade Nova de Carcavelos,
uhum,
em plena pandemia, no final da pandemia, ainda com máscaras na cara,
uhum,
foi assim um grande desafio. E temos 70 palestrantes, 5 salas, 3 dias, assim, uma coisa gigante,
uhum,
que correu maravilhosamente, com muita gente online, com pessoas, uhum, de vários, de não sei quantas partes do mundo, e pronto. E, portanto, tivemos praticamente os representantes, tivemos uma indígena, tivemos uma mulher das tribos Zulus,
uhum,
foi espetacular.
Incrível,
espetacular.
Incrível.
E pronto, e portanto, a partir daqui, o campus... em Portal existe já há 2 anos ou 3, e agora acabo de abrir o campus de consciência sistémica físico.
Exato.
Que é um lugar no meio da natureza, onde, se tu me perguntares como é que é o tema de mudança de vida e de decisão de mudar de vida, eu acho que estou agora com 51 anos, quase com 52, outra vez a mudar de vida.
Ok.
Outra vez,
no reatravessar, não é?
Sim, outra vez no reatravessar. Porque vou sair da casa onde vivo em Cascais, vou viver para o meio do campo, aquilo é um sítio lindo, é a meio caminho entre Sintra e Mafra, portanto é a 25 minutos de Cascais, nem tanto, a 30 minutos de Lisboa, é só autoestradas até lá, a pessoa demora menos tempo a chegar lá do que a estacionar o carro nos parquímetros,
claro, no
de Lisboa, exatamente. E portanto é um sítio lindo, de uma imersão total no meio da natureza, junto ao Rio Lisandro.
Para onde passaram todas as atividades?
Todas as atividades que já passaram para lá.
Que são muitas. Já passaram,
já passaram este fim de semana que passou.
Ah, maravilha! Então já podemos mesmo anunciar aqui que todos os teus cursos e trabalhos e consultas e tudo isso é lá.
Portanto, num grande espaço, que é o campus físico dos cursos da consciência sistémica, com todas as atividades, todas as minhas atividades estão lá. E pronto, e temos um templo principal que se chama o Lagar das Almas.
O Lagar das Almas, olha que lindo.
Onde vamos fazer alquimia, ou seja, onde vamos transformar aquilo que nós chamamos a transformação do metal em ouro,
uhum,
é a transformação da sombra em luz. E portanto os lagares antigamente eles tinham esta função de entrar uva e sair o vinho, e depois o vinho fica nas pipas a maturar para ganhar a sua fermentação, etc. E
simbólico,
todo esse processo, exatamente, todo esse processo simbólico vai ser vivida através dos cursos, com rituais iniciáticos, com passagens, com momentos que marcam as pessoas a nível de envolvimento na natureza. E temos também uma azanha, porque como é junto ao Rio Lisandro, o sítio também tem uma azanha com uma mó que anda com a água, enfim, aquilo é mágico.
Estou desejosa de conhecer. Então, vamos lá aqui falar um bocadinho de tudo, toda a magia que tu fazes aí nesse lugar. Quando falamos em constelações familiares, eu penso que hoje em dia muita gente já conhece, mas vamos pôr aqui realmente as coisas, para quem não conhece, perceber o que é e desmistificar ainda e podermos levar isto a cada vez mais pessoas. Existe, tanto quanto percebo, e tu vais-me corrigir porque não é a minha área de especialidade, uma trama de ligações, não é, que se vai perpetuando de forma familiar, não é, através da passagem genética e não só, e que muitas vezes provoca os tais padrões que tu estavas agora ainda a dizer que observamos na nossa vida repetir-se, às vezes temos consciência deles, às vezes nem por isso, não é? Mas que também levam aqui a uma coisa que tu falaste, muito interessante aqui no outro podcast que eu te ouvi, que são as lealdades invisíveis, que é um tema muito interessante. Então, pegando aqui nisto, das lealdades invisíveis, que me parece uma coisa muito interessante de explorar, e estas tramas, não é, que nós temos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, como é que nós desatamos estes nós? Como é que tu fazes isso na prática?
Olha, a primeira coisa é, nós recebemos o corpo dos nossos pais. E desse corpo que recebemos dos nossos pais, eles também receberam, por sua vez, o corpo dos avós.
Uhum.
Portanto, eu tenho dentro de mim, em termos de herança, e todos nós temos dentro de nós, em termos de herança, todas as memórias biológicas destas pessoas todas.
Dos que vêm para trás de nós.
Que vêm para trás de nós. Que dão lugar a que nós tenhamos inclusivamente o aspecto que temos, uhum, a fisionomia que temos.
Exato.
Portanto, nós herdamos a genética e a epigenética. E o que é a epigenética? São as histórias, os silêncios, os segredos, as dores, os talentos, as conquistas, as alegrias. Ou seja, nós herdamos não só a parte hereditária, uhum, mas a parte emocional.
Uhum. Uma memória emocional que nos chega.
Porque tudo aquilo, a alma, a família também tem alma. E, portanto, tu estás ao serviço da alma da família. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Porque nós estamos numa agência cósmica e nessa agência cósmica nós escolhemos vir. Só que nós, ao escolhermos vir, nós temos um cardápio que nós escolhemos, porque nós não vimos assim. Uhum. Nós, na agência cósmica, temos uma escolha.
Uhum.
E essa escolha tem a ver com as experiências que nós precisamos de voltar a viver neste plano para transmutar e transformar.
Uhum.
Só que eu, para ter a garantia que essas experiências que eu escolhi na agência cósmica são vividas, eu tenho que ter a garantia de ir encarnar e de ir ter um corpo e de ir ter uma família e de ir ter um país e de ir ter uma cidade e de ir ter uma cultura e um meio sociocultural que me permita, garantidamente, eu voltar a viver aquilo que eu preciso e que eu escolhi na agência cósmica.
E que eu escolhi, isso é muito importante, não é?
Então, há um plano nessa agência cósmica, que é um plano de garantir que aquilo que eu preciso de viver é repetido. Sabemos que todas as memórias e todas as situações que nós vivemos, elas acabam por ficar presas no corpo. O nosso corpo físico é o nosso templo sagrado e é onde reside a mente inconsciente.
Exato.
Por isso é que nós, imagina, eu estou na rua e vejo de repente alguém com quem eu tive um conflito, por hipótese que esse conflito não está bem resolvido. E o meu corpo, antes de eu ganhar consciência de que vi a pessoa, já o meu corpo está o coração a disparar. Ou seja, o corpo é mais rápido e reage mais rápido. O que acontece é que o corpo, ao reagir, torna-se insuportável e a minha mente depois também tem que reagir.
Uhum,
por causa,
uhum,
do excesso de energia do corpo.
Exato.
Então, a mente que funciona como uma espécie de um órgão que capta a porta dos sentidos, que capta o estímulo vai ao corpo, o corpo reconhece se efetivamente já teve uma experiência daquelas ou não e vai categorizar como agradável ou desagradável. E depois disso vai mandar uma mensagem para o corpo a dizer reage de forma agradável ou desagradável. E portanto, eu posso entrar com o meu cérebro reptiliano a dizer fuga ao ataque porque há aqui uma situação de conflito.
Uhum, uhum.
Portanto, tudo isto acontece em milhares de frações de segundo. Só que a consulta é feita através daquilo que, que eu chamo a cesta mental. Ou seja, eu tenho uma grande, grande, grande base de dados dentro de mim. E essa base de dados, muitas vezes, e eu posso perguntar às pessoas que nos estão a ouvir, o tipo de eventos que já estiveram na vossa vida corresponde, se vocês acham que vocês têm um conflito com alguma coisa, uma dificuldade com alguma coisa, se efetivamente vocês sentem que aquilo que é a dificuldade que vocês têm com uma determinada situação é proporcional à situação em si. Ou seja, muitas vezes as pessoas chegam à consulta e vêm com uma dor e com um sofrimento de um tamanho que a biografia delas não justifica.
Uhum.
O evento não é assim tão grave para elas estarem tão mal.
Exato. É algo que vem de trás, é isso?
É como se fosse uma dose homeopática que se vai somando e que a certa altura a pessoa é o gatilho daquela pessoa que diz não sei o quê ou que faz qualquer coisa, não é o que a pessoa fez, porque aquela pessoa e aquela situação não é suficientemente importante para a minha reação.
Claro, para causar todo aquele sofrimento, todo aquele bolo, todas aquelas exatamente, emoções.
Exatamente, toda aquela alienação, toda aquela claro. Raiva, toda aquela... E portanto, a questão de fundo é que na maior parte das situações da nossa vida, o que nos acontece não é, aquilo que nós sentimos não é proporcional àquilo que aconteceu. E quando é assim, é porque nós estamos a carregar uma carga sistémica.
Uhum. É porque isso vem de outro lugar, não é?
Já está o copo cheio. Já está a dor, imagina, a dor de injustiça. Se todas as mulheres do clã sentiram injustiça ao longo de décadas, basta eu sentir um bocadinho de injustiça para eu sentir que tenho uma reação à injustiça, mas eu sou pequenina, eu ainda não tive experiências de injustiça suficientes para ter uma reação dessas a um nível tão adulto.
Uhum.
Ou seja, eu, dentro de mim há uma lealdade inconsciente.
A tal lealdade invisível. Exatamente. Que tu falas.
E essa lealdade invisível, ela vem-nos através das células, porque as células são-nos dadas por estas pessoas, que são os nossos pais.
Uhum.
E portanto elas vêm com um pacote. E o pacote está lá toda a informação dentro.
Uhum.
Aquilo que eles viveram, aquilo que eles não viveram, aquilo que eles silenciaram, aquilo que eles sofreram, aquilo que eles, as alegrias que tiveram, esse pacote entra e fica cá.
Uhum.
E mal eu recebo um pequeno estímulo que seja, salta.
Uau.
Porque tudo está à espera. Claro que esse estímulo que eu recebo é como se fosse o estímulo que eu pedi na agência cósmica para receber.
Lá em cima, antes Exatamente. De vir, não é? Eu sabia que ia ter que trabalhar esse tema.
Porque repara, Rita, tu tens todas as experiências emocionais do clã inteiro dentro de ti. E não vais afundar em todas. Só algumas é que vão ser ativadas nesta vida.
Uhum.
Portanto, nós podemos ter um mural de portas e elas estão todas fechadas. Só que de vez em quando as portas abrem. E abrem muitas vezes em função das idiosincrasias, ou seja, e essa é a parte espetacular das constelações, que é, tive uma vida saudável e uma vida impecável e não senti problemas de maior até aos 35 anos. Aos 35 anos, de repente, começo a ter uma angústia de morte, medo de guiar. Mas o que é que aconteceu? Então tu já guiavas. O que é que te aconteceu? Não sei, estou em pânico. Tu começas a ter medo de guiar. Isto, contar histórias reais. Vamos a ver. E uma avó teve um acidente de carro com 35 anos.
Uau!
E ela não abriu aquela porta até aos 34 anos, mas aos 34 anos e meio, quando se começa a aproximar disso e está numa lealdade inconsciente à avó, porque tem uma relação profunda na agência cósmica, a frequência da avó é parecida com a dela e com as coisas que ela queria aprender. E de um dia para o outro, do nada, que não é nada, acorda aquela porta daquele conteúdo epigenético, abre e a pessoa desata a ter um pânico de morrer, ou desata a ter medo de guiar, ou desata a ter medo de ficar viúva.
Ou aqui, qualquer aqui emoção tô, ou senso de coisa que possa...
E aqui estou a contar histórias reais.
Sim,
não é?
Claro, de pessoas que...
Histórias reais que são às dezenas.
Claro.
E, portanto, o tema aqui é toda a memória que eu tenho do clã, ela vai acordando à medida que nós entramos numa concomitância de eventos parecidos com aqueles que os nossos antepassados viveram. Então, se eu entro num processo que é parecido com aquilo que os meus antepassados viveram, eu abro a porta e vem aquela informação toda, como se fosse real, porque o inconsciente é atemporal e está-se nas tintas para a realidade. Portanto, ele tem força suficiente para entrar por mim adentro, quer eu queira, quer não.
Exato, exatamente.
Porque ele diz, a partir de agora, eu mando, eu vou-te possuir neste sentido, eu vou assumir o comando da tua vida.
Uhum.
E nós ficamos à mercê dessa onda emocional que extravasa completamente a nossa vida.
Que é avassaladora e que não conseguimos muitas vezes sequer ter mão nisso. E portanto, aqui a constelação familiar aparece-nos como uma excelente ferramenta para fazer um corte nesses padrões, diria bem assim?
Não um corte, no sentido, um corte é uma palavra que em constelações implica ruptura.
Certo.
Aqui não há ruptura, porque as constelações fazem uma coisa linda, que é voltar da unidade para a unidade, da dualidade para a unidade e para a neutralidade.
Uhum.
E portanto, tu nunca fazes um corte, o que tu fazes é um grande sim. Há uma anuência, há um olhar, voltar a tomar, voltar a abraçar aquilo que foi reprimido e aquilo que foi esquecido por dor.
Okay.
Porque a dor do sistema é tão grande que às vezes as pessoas não conseguem, que o próprio sistema não tem condições. Imagina uma criança que morre.
Da família, não é?
Da família.
Uhum.
Uma criança que morre, uma criança com 3 anos que morre, uma criança que morre à nascença, uma criança com 5 ou 6 anos que morre. A família inteira afunda. Quem é que consegue lidar com isto?
Exato. Claro.
A dor é tão grande que nós não conseguimos lidar com ela. Então, quando há uma interrupção do fluxo do amor, porque a dor é muito grande, é como se tivesse um grande rio que há uma grande comporta que fecha o fluxo do rio. Então, daqui para a frente vai haver uma seca e daqui para trás vai haver uma acumulação de água. Como todos nós estamos ao serviço da mesma alma da família, vem alguém que nasce e que começa a entrar numa lealdade inconsciente a esta dor e a espiar esta dor e a trazê-la para a sua própria vida, na tentativa de voltar a abrir a comporta.
Uau!
Ou seja, o que nós estamos todos é ao serviço do amor, no sentido de ver o que é que eu posso fazer no meu clã, na minha geração, para reparar os destinos dos meus antepassados. Quando esses destinos provocaram dor, e dessa dor resultou que a vida dos descendentes, ou seja, todos os silêncios e tudo o que é reprimido na vida dos ascendentes, vai convocar a vida dos descendentes a repararem. Porque a alma precisa. A fonte continua a brotar água. Nunca vai deixar de brotar água. E a água vai pelo rio fora. E se ela é interrompida ou desviada, aquele rio nunca mais chega ao mar. Ou seja, ao amor ilimitado. De volta à fonte. E a água é o elemento, por natureza, que mais perfeito para nós entendermos isto, porque tem os estados todos. É líquido, é gasoso, é sólido. E, portanto, nós temos o gelo derrete e evapora. Evapora, cai sobre a forma de precipitação e de chuva, mantendo os seus padrões dentro das moléculas da água. E, portanto, nós, enquanto processo de encarnação, temos o mesmo ciclo da água. Só que nesse ciclo também temos o ciclo do rio, ou seja, se a fonte, que é o amor, brota, e se eu faço parte deste rio, que é esta família, o meu objetivo é que esta água deste rio possa chegar ao ilimitado, ao mar, onde ela se junta com a água toda do mundo. Onde ela se junta com o amor ilimitado. E, portanto, todo este movimento do rio é um movimento essencial de nós percebermos agora. As comportas existem, mas os desvios do próprio rio existem, porque teve que se abrir um canal, porque não se conseguiu lidar com aquela dor, e então abriu-se um canal e lá vai a água pelo lado para ir outra vez. E, portanto, todo o processo das constelações, elas obedecem a três leis essenciais, que é muito importante perceber. A ordem. É que quem nasce primeiro dá a vida. Quem nasce depois recebe a vida dos anteriores. E nós temos um problema grave na nossa sociedade de desrespeito da ordem. E de arrogância e uma certa... os filhos a quererem tomar conta dos pais, os filhos a quererem salvar os pais. Porque a criança, por natureza, ela quer salvar. Porque ela tem que garantir que os pais lá estão para ter amor, para poder crescer. Então, a criança é sempre aquela que tem o mundo da criança, é o mundo da fantasia, é o mundo do ideal. Onde eu vou ajudar a minha mãe, eu vou ser guarda-costas do meu pai, eu vou... Portanto, há sempre, no desenvolvimento de uma criança, há sempre estádios onde a criança acredita que vai ajudar os pais. Nesse ajudar é um ajudar sistémico. E quando isso acontece, tu invertes a posição sistémica. E quando desinvertes a posição sistémica, é muito difícil o sistema ter equilíbrio e estar em paz.
Isso até, digo eu, perpetua-se não só da criança, mas para adultos, não é? Andamos exatamente. Muitos de nós a querer salvar os pais ainda.
Exatamente. Isso é porque nós continuamos adultos em forma, não é? Adultos em aspecto físico.
Mas crianças...
mas completamente crianças, enquanto... Eu acho que o que há mais é crianças adultas. Isso é o que há mais por aí, ou seja, adultos em formas com uma criança desatinada dentro, porque é tanta a forma como a educação, a maneira como nós nos temos educado e como temos educado os nossos filhos, estamos a pagar um preço muito alto por isso, sabes? Porque hoje em dia ninguém educa para fazer homens e mulheres fortes. Nós educamos para ajudar, educamos para proporcionar. E isso faz com que os nossos filhos não fiquem homens e mulheres fortes, capazes de ir para a vida, de definir coisas, de ir em frente, de...
Claro.
Nós estamos cada vez mais frágeis.
Sim, e a própria sociedade e o próprio sistema social está montado, não é propriamente para criar pessoas empoderadas e autorresponsáveis, não é?
Pelo cada contrário, vez mais dependentes.
Enfim, mais dependentes e tudo isso. Enfim, olha, isto dava aqui
não,
um
mas
tema.
É isso mesmo, é isso mesmo. Então tens a primeira ordem, a primeira lei, que é a ordem. A segunda tem a ver com o direito a pertencer. Toda a gente tem o direito a pertencer. E quando tu és excluído, a tua parte psíquica vai viver isso como uma morte.
Ok, a pertencer a uma família, a um grupo, a um clã, a algo, né? Sentir que pertence.
Imagina alguém que nos esteja a ouvir. Se fizerem uma reunião no vosso local de trabalho e convocarem praticamente todo o vosso departamento e não vos convocarem a vocês, o que é que vocês vão pensar? Se calhar vou ser despedido.
Pois, excluído.
Excluído é igual à morte, porque nós temos muito mais memória da vida primitiva do que da vida moderna. E na vida mais primitiva, na vida onde nós não tínhamos casa, se alguém fosse excluído de uma tribo, porque o chefe da tribo tinha dito não te quero mais aqui, essa pessoa morria, ou era caçada pelos animais, ou era caçada pela tribo
vizinha. Sozinha não sobrevivia.
Sozinha não sobrevivia. Então o nosso instinto de exclusão vai buscar esta memória, que é uma memória primitiva, que ainda somos. Portanto, a exclusão implica o quê? O virar do barco. Porque quando alguém é excluído, se essa pessoa faz parte da família, o barco vai tender a virar, porque imagina, excluído pode ser uma pessoa que morre e que a dor é tão grande que nós não queremos falar nisso.
Uhum.
Então, não querer falar de uma coisa é criar exclusão dessa pessoa. Vem alguém e vai ou repetir o destino dessa pessoa, ou ser super parecida com ela, obrigando o sistema inteiro a lidar com aquele conflito.
Exatamente.
Para quê? Para equilibrar o barco. Isto é lindo.
É incrível.
É lindo. E portanto, e o equilíbrio entre dar e receber? E o equilíbrio entre dar e receber tem a ver com a troca.
Esse é o terceiro.
É o terceiro. É a terceira ordem. Eu costumo dizer que eu sinto uma quarta. E cada vez mais eu sinto mesmo que esta quarta é importantíssima, que é a lei do merecimento. Tu não podes construir felicidade em cima da infelicidade de outro ser vivo.
Uhum.
Eu dou um exemplo. Se tens uma amiga que está deprimida ou mal ou triste e tu dizes, olha, vou tirar uma tarde para ir ter com ela. E nesse dia estás super contente, acabaste de comprar uma viagem dos teus sonhos, juntaste o dinheiro, conseguiste não sei o quê. Então estás mesmo... Mas à medida que te vais aproximando do carro para ir ter com a tua amiga, ou da maneira como fores, o que tu vais começar a fazer é disfarçar o teu bem-estar. Uhum. Porque se ela está mal, tu não vais chegar lá e dizer acabei de comprar a viagem dos meus sonhos.
Estou super bem, super feliz, ela, claro, com uma vibração totalmente diferente.
Vai dizer, vieste gozar comigo, quer dizer, então mas vieste aqui para dizer que estás ótima. Tipo, na final vieste aqui, não és propriamente minha amiga, não estás a sentir o que eu estou a sentir. Então eu vou disfarçar o meu bem-estar para poder dar atenção a ela, cuidar dela, ela sentir-se apoiada. Então eu vou baixar a minha vibração. Agora, se tu fazes isto com uma amiga, imagina o que é que fazes com laços de sangue, do qual a tua vida depende dessas pessoas.
Uau.
Portanto, as lealdades inconscientes começam aqui.
Isso é super importante o que estás a dizer.
Então, é isto que te explica porque é que as pessoas dizem assim, eu ganho dinheiro, mas parece-me um forno balde, vai tudo embora. As oportunidades parece que vão todas para o lado, quando eu as tenho, parece que co-crio um esquema e uma intensidade que vai tudo embora. Ou seja, nós temos tendência para boicotar a nossa vida. Porquê? Porque o inconsciente, que é 97% que manda aqui, está ao serviço do clã. E se há uma dor no clã de impossibilidade de uma determinada questão, eu não posso ir e assumir e abraçar essa questão na minha vida enquanto eu estiver em lealdade inconsciente a estas pessoas. E agora tu perguntas, então Maria, como é que isso se resolve? Não é? É o que as pessoas dizem. Resolve-se, entre outras coisas, fazendo uma constelação. Entre outras técnicas, também se podem resolver com outras técnicas. Aqui estamos a falar de constelações.
Claro, eu também.
E portanto, nós precisamos de olhar para o clã, pôr uma pessoa para representar o clã, e eu pedir, eu lamentar aquela dor, reconhecer o tanto que fizeram para que a nossa família estivesse onde está e eu pudesse ter recebido a vida. Dizer também que, por mais que elas quisessem, ou eles, que no tempo em que viveram não era possível ter feito mais, não havia a consciência que há hoje. E o que fizeram foi imenso. Devolver a dor e pedir autorização para seguir à minha maneira. Pedir para me abençoarem, para olharem para mim com bons olhos e me apoiarem quando eu sigo de uma forma nova, de uma forma diferente. E enquanto este ritual iniciático não é feito, as nossas vidas estão aquém da nossa própria luz. É como se eu, para resgatar a minha luz e para coroar a minha própria luz e para poder fazer nascer e para poder deixar a minha luz sair, que eu tenha que fazer alguns rituais com todos os meus antepassados no sentido de eu poder devolver aos meus, a todos os ancestrais, tudo aquilo que tem a ver e que ficou preso na memória mórfica do campo.
Uau.
Isto é lindo.
É mesmo mágico, é mesmo mágico.
É lindo.
E outra parte muito mágica que eu queria que tu que me falasses um bocadinho, que é, a constelação faz-se com um grupo, não é? E muitas vezes as pessoas não conhecem, aliás, se calhar a maior parte das vezes, não é? Não conhecem quem está no grupo, e há uma parte muito interessante que é alguém escolhe, portanto, eu vou fazer, enfim, vou resolver um tema, não é? Vou fazer, constelar, como se diz, não é? Vou fazer representar um tema da minha vida e eu vou escolher alguém, eu voluntariamente escolho alguém desse grupo, é isto, não é? Que vai representar o meu eu, vai-me representar a mim. E eu fico só como observador dessa situação, não é? E depois escolho pessoas que representam todos os papéis, enfim, as personagens da minha vida. E isso é uma magia que acontece, não é? Como é que essa magia acontece?
A física quântica explica isto bem, através dos campos morfogenéticos, nós estamos todos ligados, não é? E quantas vezes é que tu estás a pensar numa pessoa e essa pessoa te telefona?
É verdade.
E quantas vezes é que cada um de vocês entra num restaurante e alguém diz para aquela mesa e nós dizemos não, para aquela não, vamos para a outra.
Uhum. Uma escolha assim que não tem uma razão racional.
Exatamente, porque nós deixamos de dar... Nós deixamos, e isto é um ponto essencial, ainda bem que tu falaste nisto, porque nós deixamos de dar ao corpo a autoridade que ele tem.
Uhum.
Desenvolvemos a mente de tal maneira que a mente se dissociou do coração e do corpo. Então, hoje em dia, damos mais importância àquilo que pensamos e àquilo que é lógico do que àquilo que são os nossos instintos. Os animais dão-nos 10 a 0, mas nós temos a consciência animal dentro de nós, porque nós temos a consciência mineral, vegetal e animal dentro de nós. Estamos, uhum, a aprender a ser humanos. Portanto, nós já temos a síntese destas consciências todas, só que estamos a mandá-las embora. Estamos a desenvolver tanto a nossa parte intelectual que achamos a certa altura que a parte intelectual é a coisa mais importante. Não, claro, é a coisa mais importante.
Claro.
Portanto, nós temos que cada vez mais voltar a devolver ao corpo a autoridade do sentido. Uhum. E isto é o que as pessoas aprendem no curso comigo, que é, okay, durante um ano voltam a sentir e a sentir que é chamada para aquela pessoa e de repente só está, até olha para mim e diz, e eu só digo, vá, faz o que sentes.
Claro.
Deixa-te ir, porque a tua sabedoria do teu corpo é muito maior, porque o teu corpo está ligado à tua mente inconsciente, tu sabes exatamente o que é preciso,
claro,
fazer.
Claro,
isto,
claro,
é desconcertante, claro, para muita gente.
Mas é por aí, digo eu que estou a te ouvir, eu acho que é por aí que nós temos a possibilidade de
ir,
dar o salto como espécie, não é? Porque de facto
só vamos dar o salto se formos por aí, Rita.
É porque estamos numa doutrina do racional, não é? A mente racional é tudo, não é? Estamos aqui num pico de civilização que eu penso que está a começar a decair, não é? Porque já começam a haver muitas pessoas a falar de que há muito mais do que, não é? Que a mente racional não é aqui o big boss que tudo,
sim,
sabe, não é?
Sim.
Então, não só o corpo, como tu estás a dizer, como, sim, até outras...
Sim, 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 sim.
Não é?
Sim.
Outras faculdades por explorar.
Outros sentidos extrasensoriais, a clarissensência, a clarividência, a clariaudiência, todas essas portas extrasensoriais que nós temos que aprender. Portanto, quando alguém... entra numa constelação para voltar à tua questão e diz, a partir de agora tu és eu, a partir de agora tu és a minha sensação de injustiça,
uhum,
o que vai acontecer primeiro é que essa pessoa que é escolhida, ela é escolhida porque a alma da pessoa que a vai escolher reconhece que há algo de essencial que as liga. Eu já cheguei a ter grupos de 50, 60, 70, 80, 100 pessoas e há uma pessoa que se levanta e que estou-me a lembrar de um caso em concreto que é assim uma coisa avassaladora.
Uhum.
Estava a constelar uma pessoa cujo avô tinha assassinado a avó.
Uhum.
Assim, uma história bem forte. E estava um grupo inteiro. Estavam para aí umas 70 pessoas. E eu disse, vai buscar uma pessoa para ti. E ele deu a volta ao grupo e foi escolher uma pessoa. A única pessoa do grupo que tinha tido um assassinato dentro da família.
É incrível, até estou arrepiada.
Portanto,
é incrível.
Tu não tens, tu és escolhida, e mesmo a organização dos workshops é tão engraçado. A dança das cadeiras. Eu tenho todas as quintas-feiras, tenho os encontros de consciência sistémica, de manhã e à tarde, onde recebo pessoas e fazemos 13, 14 constelações, uhum, num dia. E o grupo da manhã, de repente, é toda a gente com os mesmos temas.
Uhum.
E o grupo da tarde é outros temas, mas é do mesmo dia, porque as pessoas...
Sim.
Nós temos que perceber uma coisa muito, 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 muito importante, é que nós somos energia. E a energia, ela é eletromagnética. E, portanto, o que é que acontece? Nós somos atraídos para a vibração que está na mesma frequência que nós. E, portanto, se eu escolher um grupo, ah não, naquele dia não posso porque, entretanto, tenho dentista. Há uma trama maior que está a conspirar para aquelas pessoas estarem juntas naquele dia. E aquelas pessoas têm todas a ver umas com as outras, porque senão também não estariam na mesma sala.
Claro, claro.
Não se teriam atraído como limalhas para a mesma sala.
Uhum.
Portanto, nós, quando somos empoderados de uma determinada função ou de uma determinada característica que alguém nos diz, a partir de agora tu és a minha sensação, acorda no meu inconsciente e no meu corpo essa frequência de vibração.
Uhum, uhum.
E eu começo a sentir o que a pessoa sente.
Okay.
E isso é espetacular. Porquê? Porque o que me está velado, que é o meu inconsciente, que é como se fosse o que está debaixo desta mesa, é-me revelado em constelações. Porque tu em constelações trabalhas com os quatro níveis. O nível físico, libertando com catarses, o nível emocional, onde tu entendes a razão de ser da tua emoção e da tua sensação e do teu sofrimento face às idiosincrasias do próprio sistema, porque nós temos tendência para olhar só para nós e para a nossa dor. E raramente conseguimos nos pôr como observadores e dizer, tá bem, eu tenho esta queixa com a minha mãe ou com o meu pai, e como é que eles se sentiram? E como é que eles viveram?
Uhum.
E como é que eles foram educados?
Qual é que foi o filme deles?
Qual é o filme deles, exatamente? Como é que eu posso dizer que o meu pai não me deu amor e carinho se o meu pai esteve na guerra?
Yeah.
E teve traumas de guerra, ou passou fome em criança, ou com 7 ou 8 ou 9 anos veio para Lisboa com uma mão à frente e outra atrás, carregar caixotes numa mercearia.
Uhum.
Isto é real.
Claro.
E portanto nós estamos tão centrados em nós e nas nossas dores que nem sequer temos em consideração a vida do outro e a razão de ser do outro. Eu recebo pessoas que eu fico às vezes muito impressionada porque as pessoas não sabem nada. Então como é que foi a vida da sua avó? Não faço ideia.
Uhum.
Eu, como você não faz ideia? Você não faz ideia do que é 25% do seu corpo? Você não conhece o seu corpo? Como é que eu posso conhecer o meu corpo se eu não conheço as histórias da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas bisavós? Eu preciso conhecer esta gente toda e as histórias e a forma como viveram para entender o que se passa dentro do meu corpo.
Uhum.
E então, depois desse entendimento, poder devolver, poder amar, poder reconhecer, poder honrar, poder baixar a cabeça numa atitude de humildade e dizer, vocês foram incríveis no tempo em que viveram. O que vocês fizeram foi muito grande. E o que vocês suportaram ainda foi maior.
Uhum.
Para que eu possa, estou arrepiada a dizer isto, para que eu possa, nesse baixar da cabeça e nessa humildade e gratidão, tomar a vida por inteiro.
Uhum.
Porque a vida que eu tenho, que é este corpo, ela tem todas estas pessoas dentro de mim. Então, Exato. Se eu não as tomo dentro de mim, ou se eu estou contra uma delas, eu estou em autoimunidade, eu estou contra mim própria. Então isto devia ser ensinado nas escolas,
Sim,
sabes?
Devia. E isso até é um tema que eu tenho aqui, eu tenho tantos temas para falar contigo, não sei se vou conseguir falar de todos, que é exatamente isso. Portanto, isto seria altamente impactante se fosse aplicado na educação,
e vai ser.
Desde cedo, e vai ser. Eu tenho um projeto.
Nós temos um projeto de entrar, antes da pandemia já tinha um protocolo com uma escola que depois com a pandemia ficou fechado. Mas nós temos que rapidamente voltar. Portanto, a consciência sistémica em Portugal, a consciência sistémica é esta consciência que eu estou a falar agora.
Uhum.
As constelações é uma ferramenta com que nós podemos trabalhar a consciência sistémica, porque é uma ferramenta incrível que nos dá a oportunidade de curar, assim, com uma constelação, não é preciso muito mais. Uhum. Agora, também não estou com isto a dizer que vamos nos todos curar através das constelações. Atenção,
claro.
Temos de ter bom senso, não é?
Há muitos caminhos e há muitas coisas.
Exatamente.
Não é?
E toda a medicina, as doenças, etc., a parte da medicina tem que acompanhar, eu tenho que ter o meu adulto bem estruturado no sentido de acompanhar as coisas com várias técnicas que me permitam trabalhar em conjunto, não é? Agora, tu tens a pedagogia sistémica, tu tens a educação sistémica, tens o direito sistémico, tens a saúde sistémica.
Isso é tão interessante.
E, portanto, tens todas estas questões que, através do campus de consciência sistémica, estamos a criar para entrar pela sociedade adentro, dando cursos e formações a professores, a advogados, a enfermeiros e médicos. E todos os anos eu tenho não sei quantos médicos, não sei quantos advogados, já tive vários juízes na formação como alunos. Psicólogos,
portanto, isto
imensos.
Já é assim deste ano. Então já há várias áreas que já estão completamente abertas a.
Sim.
E é incrível, porque essas pessoas são. Tu estás-me a falar em juízes e médicos e advogados, essas pessoas são sementes que levam para as suas áreas este saber.
Ainda levam essas sementes de uma forma muito silenciosa, sabes?
Uhum.
Porque
são poucos,
ainda vivemos numa sociedade muito. Muito. Onde aquilo que não se vê. É muito questionado e, portanto, as constelações familiares ainda estão num processo de legitimação científica.
Uhum.
Estão num processo de legitimação científica, como a psicologia teve que passar por um processo de legitimação científica para chegar lá.
Uhum.
E, portanto, como todas as ciências tiveram que passar. E estamos em processo de legitimação científica para exatamente provar que funciona. E que, porque há a questão legal, não é?
Uhum.
A psicologia, e bem, não reconhece as constelações, eu digo e bem, ainda bem, porque neste momento não há ainda processo de legitimação científica. Eu acho que a psicologia faz um papel fundamental aqui, e a ordem faz um papel fundamental, a ordem de psicologia, porque está a pôr limites. E esses limites são essenciais de serem postos. Porque senão toda a gente faz constelações, toda a gente... Claro. Ou seja, esses limites obrigam as próprias constelações a se estruturar e entrar em processo de legitimação científica, que é fundamental para um trabalho sério, para um trabalho honesto, para um trabalho, porque eu já, infelizmente, já vi muita coisa.
Sim, 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 claro. E também esse
isso é um perigo.
E nós estamos assim numa era em que, por um lado, é muito bom porque há muita coisa a explodir, mas por outro lado, e da tua área e de tantas outras, incluindo a minha, há, enfim, há coisas a mais, não é? E há coisas pouco...
É complicado. É complicado.
Portanto, compreendo o que dizes. Mas, de qualquer modo, isso parece-me absolutamente fascinante, a ideia destes saberes serem levados
a... Eu posso dar dois exemplos, se quiseres. Dou-te um exemplo por cada área, queres?
Adorava.
Pronto, então olha. Um exemplo de direito sistémico. Uma mãe e um pai estão a lutar por uma guarda conjunta, pela guarda de uma criança. Nós temos que perceber que a criança, o corpo da criança é feito da mãe e do pai. Portanto, quando a mãe está em luta contra o pai ou o pai em luta contra a mãe, a criança está a criar uma personalidade esquizoide, que é uma, a criança está em luta dentro dela própria. E, portanto, é a criança que não vai desenvolver o cérebro límbico, que é parte da aprendizagem emocional. Tu, para aprenderes emocionalmente, tens que estar bem e descansada, porque senão estás em alerta. Se estás no meio de um conflito, como é que tu podes aprender? Vais estar em alerta. Portanto, este casal vai para o tribunal. Há sempre um que vai ganhar e outro que vai perder. Quando um ganha e o outro perde, todos perdem. Porquê? Porque a criança perde. Porque os pais continuam mal um com o outro. Mais um recurso, mais um recurso, mais um recurso. O que é preciso perceber? Primeiro fazer perceber que estes pais, que se eles gostam do filho, e se o filho, eles sentem pelo filho um amor ilimitado, a melhor coisa que eles podem fazer é cuidar desse filho e não estarem um contra o outro. Então é preciso fazer morrer a relação conjugal para fazer nascer a relação parental.
Okay.
E numa constelação onde ambos, porque ambos estão a projetar um no outro, as suas questões inconscientes. Portanto, ambos estão a ser gatilho um do outro. Porque a relação não correu bem, porque estão como crianças a projetar coisas, têm problemas com os seus próprios pais e estão ali. Portanto, há questões nas dinâmicas ocultas dentro dos casais que a maior parte das vezes não têm nada a ver com o casal. Quando tu fazes uma constelação ao casal, o casal é o primeiro a dizer assim: o nosso filho está acima de tudo. E é o primeiro a dizer: já não quero ir para tribunal, quero ir para uma reconciliação. Reconciliação de fazer morrer a relação conjugal para fazer nascer a relação parental. Porque aquela mãe e aquele pai vão ser companheiros de jornada para aquele filho a vida toda.
A vida toda, claro.
E, portanto, não há necessidade de ir para tribunal. Quando tu atuas assim, 80% dos casos ou mais não têm reincidências de tribunal.
Já há, então, essa...
Sim, há estatísticas. Já tenho uma data de... No meu canal do YouTube tens uma data de vídeos sobre isto.
Isso é muito interessante. Portanto, isso já se aplica.
Isso já se aplica.
Não cá em Portugal ou cá?
No Brasil.
No Brasil.
No Brasil. Cá houve um juiz que começou a fazer e depois parou e agora penso que irá retomar. Vamos devagar, não é? Devagar, que eu tenho pressa. Mas no Brasil tu tens livros escritos de direito sistémico e tens... Eu sou professora na Universidade de Direito Sistémico no Brasil. E, portanto, estou lá um módulo. Que é uma universidade que existe, reconhecida pelo Estado brasileiro, etc. E, portanto, faço parte do corpo docente dessa universidade.
Claro, portanto, sabes bem, estás bem bastante por dentro.
Exatamente. Ao nível, por exemplo, da aprendizagem. Imagina que tu tens uma criança que a mãe e o pai têm dificuldades e o professor apercebe-se de que a criança chega à sala de aula com fome porque não tomou um pequeno almoço. Qual é a primeira reação do professor? É dizer mal dos pais. Quando o professor diz mal dos pais da criança, a criança, por lealdade inconsciente, mesmo que não perceba, mas que vai intuir, porque vai sentir, vai criar uma relação cada vez mais forte com os pais, porque ela vai defendê-los, e a professora perde a criança dentro da sala. Pois a criança vai fazer o quê? Fica uma criança rebelde dentro da sala, porque sente que não está a ser respeitada.
Percebo.
Pronto. Outra coisa, por exemplo, ao nível de educação. Uma mãe que imigrou, um casal que imigra para Portugal, por exemplo. E a mãe não está contente em Portugal, não gosta de Portugal. A criança não vai conseguir aprender o português. Porque por lealdade à mãe, vai ter dificuldades com a aprendizagem. Por exemplo, as crianças que têm dificuldade em português estão muito ligadas a lealdades à mãe. Uhum. As crianças que têm tudo o que tem a ver com matemática, química, aliás, física, química tem mais a ver com a mãe, está ligada ao pai.
Uhum.
Uma criança que gosta de ir à escola, mas não gosta da professora e não gosta das salas de aula, tem problemas com a mãe,
uhum.
que era o meu uhum. caso na minha adolescência. Uhum. Crianças dizem, detesto a escola, não quero ir à escola. A criança está a gritar, a dizer... Eu estou em conflito com o meu pai.
Uhum, uhum, uhum.
Mil coisas a partir daqui.
Que riqueza, não é? Que riqueza que temos aqui para...
Sim. Agora, por exemplo, ao nível da saúde, só para o último exemplo, porque já dei o exemplo da parte de direito, dei o exemplo da parte educacional, uhum, posso dar o exemplo da saúde. Imagina que há uma avó que foi obrigada a casar e ter muitos filhos.
Uhum.
E que...
Que não era essa a sua vontade, não é?
Exatamente. Enfim. E nós sabemos o quanto isto há.
Claro,
há muito pouco tempo era verdade.
Claro.
Ou que perdeu muitos filhos no parto, ou foi obrigada a fazer muitos abortos pelo seu marido.
Uhum.
Numa época onde os maridos tinham esta força, não é? Vem uma neta e tem endometriose.
Uhum.
O que é endometriose? É uma resposta biológica. Não é seguro ter filhos. Então é preferível eu ter uma resposta biológica. Eu crio uma resposta biológica no meu corpo, porque como estou ali... por lealdade inconsciente muito ligada à avó,
uhum.
eu nesta vida vou criar condições de não ter filhos ou de ter dificuldade em tê-los para garantir o meu inconsciente que eu não vou viver a mesma coisa que a avó viveu, para compensar.
Isso é impressionante. É mesmo incrível. Imagina a quantidade de casos que tu já observaste e a experiência que tens. É uma área mesmo que espero que ressoe aqui nas pessoas que estão a ouvir o podcast, porque pode realmente ajudar mesmo muita gente, quem faz as suas constelações, quem participa. Enfim, olha, estou ainda com mais curiosidade para aprender. Eu tinha imensa coisa para falar contigo, mas já estamos aqui a chegar assim ao nosso tempo limite. Mas quero fazer-te uma pergunta, que é assim a pergunta que faço aqui aos meus convidados sempre para fechar, que é um tema, com este tema da mudança, não é? Então, que conselho tu poderias dar? Conselho, dica, o que tu sentires de dizer a quem está neste momento a ouvir-nos e está assim com vontade de uma mudança na sua vida ou já está a mudar? Esteja assim com este tema.
Sim. O conselho maior que eu posso dar é todos os dias perguntarem-se a si próprios quem sou eu para mim e quem sou eu para os outros. E a partir daí vão perceber a partir de que lugar é que querem a mudança. Porque quando a mudança é... por reconhecimento, para mais dinheiro, para mais isto, para mais aquilo, eu continuo fora. E eu vou perpetuar o mesmo padrão. E aí é preciso ter cuidado, porque a mudança, enquanto eu tenho um patrão que me paga o ordenado, mal ou bem eu posso estar zangada, ou, né? Mas o ordenado está ali. Quando eu me despeço e fico por conta própria, a tolerância é zero. Ou seja, já sou eu a co-criar toda a minha realidade.
Uhum.
E já não tenho rede por baixo. E vejo muita gente sempre... A querer esta questão. Portanto, ser terapeuta, que é assim uma coisa que toda a gente quer ser hoje em dia quase, e muita gente quer mudar de vida porque quer ajudar os outros e quer fazer, etc.
Uhum.
Esta pergunta, quem sou eu para mim e quem sou eu para os outros, vai determinar a partir de que lugar é que eu quero ajudar os outros. Se eu quero ajudar os outros porque, na verdade, não me estou a ajudar a mim.
Uhum.
Ou seja, a resposta a quem sou eu para mim tem que ser uma resposta que eu tenho e que pratico todos os dias. Caso contrário, a mudança é perigosa.
Claro.
Porque eu não estou a mudar por ação, eu estou a mudar por reação.
Reação, que era aquilo que tu falavas.
Ou seja, é o meu inconsciente que quer coisas novas, e eu tenho que trabalhar o meu inconsciente primeiro, para aprender a estar comigo, e depois então criar uma nova realidade a partir do meu adulto.
Exatamente.
E esta é uma questão que eu vejo muitas vezes, mas muitas vezes, Rita. Muitas vezes.
Acredito.
E fico sempre um bocadinho apreensiva, porque as pessoas não refletem pouco. Há uma, hoje em dia há uma crise de profundidade.
É verdade. Verdade.
As pessoas não refletem profundamente nas coisas.
Concordas comigo? Então, que o conhecimento pessoal, o autoconhecimento é a base para o que quer que seja. Não é? E se queremos mudar, então isto tem mesmo que estar aqui presente. Pedir ajuda, frequentar, claro. Enfim, tudo, não é? Pessoas que nos possam ajudar, que nos possam ajudar às vezes a olhar, sim, para nós, que nós, em fases que nós não somos capazes de nos vermos, não é?
Na, porque a única coisa permanente que tu tens na vida, uhum, é a companhia de ti própria. É, não mesmo, tens mais nada permanente.
É mesmo.
O resto é tudo impermanente. Agora, de lidares contigo e com este corpo, é aquilo que tu tens permanente. Sente que a relação contigo e o teu próprio corpo também é impermanente, porque está sempre a mudar.
Uhum.
Mas a relação comigo e eu ter que lidar comigo é a única coisa permanente que eu tenho.
Mesmo.
Portanto, é aquilo, é a coisa mais importante que eu tenho para fazer na vida.
Uhum.
É cuidar de mim, lidar comigo e abraçar-me e ser muito, uhum, paciente, muito compassiva e ser, aprender a ser tão paciente comigo quanto eu sou com os outros.
Uhum.
E as pessoas não são.
Ah, uou. Que lindo, que lindo. Olha, obrigada, que obrigada. Bonito, que bonito conselho, que bonitas dicas, que linda conversa. E agora, onde é que esta gente toda que vai adorar conhecer-te pode encontrar-te nas redes sociais, fisicamente? Sim. Conta-nos tudo.
Então, as redes sociais é maria.gurjão.h.
Uhum, é o teu nome?
É o meu nome, ou então através da consciência sistémica.global.
Uhum. Tens também um site?
O site www.consciênciasistémica.pt.
Ok.
É tudo consciência sistémica, é super simples.
Consciência sistémica, ou então o teu nome e vão encontrar-te.
E pronto, e através das minhas redes eu estou sempre a pôr conteúdos, filmes, uhum, vídeos, sou-me bastante ativa.
O YouTube tem muita coisa interessante.
Tem muita coisa, o YouTube chama-se Maria Gurjão Henriques e Consciência Sistémica. Uhum. E, portanto, tem centenas de vídeos que podem ver, muito, uhum, muitos conteúdos gratuitos que podem ver. E que também depois vou lá pôr também este podcast, depois passas-me o link,
claro,
e eu também,
claro,
ponho lá este,
claro,
podcast.
E vamos conhecer o teu espaço, não é? Também estou muito, muito desejosa de conhecer e espero que os nossos ouvintes também, porque deve ser encantador. E aí podem ter também consultas contigo, tu ainda dás consultas?
Consultas individuais faço online neste momento, estou, uhum, a reduzir, porque a forma como eu consigo ser útil em grupo, chego a muito mais pessoas, ou seja, numa hora sou capaz de fazer 3 constelações em grupo.
Claro.
E portanto, aquilo, o meu objetivo é poder chegar e poder tocar o coração de mais pessoas que estão aflitas.
Uhum, uhum.
E portanto, cada vez mais grupos, uhum, eventos, fazemos muitas coisas.
Portanto, nesse espaço e fazes os cursos. As constelações e os cursos.
E os cursos. As consultas individuais para situações de urgência.
Certo.
Saúde, cada vez mais estou a reduzir,
uhum,
porque acho que não é justo estar uma hora com uma pessoa quando posso estar uma hora com 3 pessoas,
claro, e ajudar mais
e fazer mais pessoas, claro. Não é justo.
Exato, exatamente.
E pronto, portanto,
uau, então vamos conhecer aí o teu espaço e o teu trabalho, porque podes ajudar muita gente. Olha, eu estou muito, muito, muito feliz de ter tido aqui, foi uma linda conversa. Sinto que tu tens uma missão, não é? Tu és uma mulher de missão.
Missão.
É, tu tens, sim, aí uma missão. E esta sala esteve cheia hoje. Esteve cheia. Esteve mesmo cheia.
Obrigada.
É, muito bom. Muito bom.
Sejam felizes todos. Um grande coração para toda a gente.
Obrigada, minha querida. Obrigada a todos por estarem aí. Espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu. Adorei. Vejo-vos aqui na próxima semana com mais um convidado incrível, com mais histórias de mudanças, mais dicas para aprofundarmos e para vivermos melhor. Não se esqueçam de fazer a subscrição aqui do canal do YouTube para podermos também chegar a mais gente. E agradecer então aqui ao Curso em Sabores por ter patrocinado mais um episódio do nosso Reatravessar. Até para a semana. Beijinhos. Este episódio foi patrocinado por Um Curso em Sabores.